Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Tetzaveh. Encontramos nos comentários sobre o primeiro versículo da nossa Parashá, Ve'ata Tetzaveh, você, Moshe, deve comandar os Bnei Israel. Dizem os comentários que a nossa parasha é a única parasha desde o nascimento de Moshe Rabbeinu, onde que nós não encontramos seu nome mencionado. O nome de Moshe não encontramos em nossa parasha. A partir de Parashat Shemot até o término da Torá, encontramos o nome de Moshe Rabbeinu em todas as parashiot da Torá. Obviamente, no Chumash Bereshit, no primeiro Chumash, no livro de Gênesis, o nome de Moshe Rabbeinu não figura pelo fato que Moshe Rabbeinu não havia nascido ainda. No último Chumash, também nós não encontramos o nome de Moshe Rabbeinu em todos os parashiot, pelo motivo que todo o Chumash foi dito pelo próprio Moshe Rabbeinu. De tal maneira que as palavras iniciais do quinto Chumash, o livro de Devarim, foi dito totalmente pelo Moshe Rabbeinu. Mas desde Parshat Shemot até o término de Chumash Bamidbar, encontramos em todas as parashiot o nome de Moshe Rabbeinu. A única exceção é a nossa parasha. E a explicação sobre isto que nós encontramos no Parshat Kitissa, que é a próxima parasha, que logo após que nosso povo pecou como pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu implorou para Hashem, para Deus perdoar nosso povo. E Moshe Rabbeinu se expressou da seguinte maneira: Ve'ata, e agora, im tisa chatatam, se Hashem aceita perdoar, tudo bem. Ve'im ain, se não, Moshe Rabbeinu pediu, mecheinina misifrecha asher kataft, me apaga do livro que você, Deus, escreveu. O que isso significa? Moshe Rabbeinu pediu para Hashem apagar o nome dele da Torá. E sendo que no Talmud está escrito que kilelat chacham al tnai, mesmo uma maldição do tzadik, mesmo se foi dito, se foi verbalizado só em termos condicionais, mesmo assim, tem sua influência. De tal maneira que, apesar que Hashem perdoou nosso povo, a maldição de Moshe Rabbeinu continuou em pé, de tal maneira que uma parsha da Torá inteira sofreu as consequências, e por isso, em Parshat Tetzaveh, nós não encontramos o nome de Moshe Rabbeinu. E o motivo que Parshat Tetzaveh foi escolhida como a parsha aonde que o nome de Moshe Rabbeinu não figura, apesar que Parshat Tetzaveh é uma parsha que precede e vem antes de Parshat Kitissa, aonde a Torá nos relata sobre o pecado do Egel, do bezerro de ouro. É conforme vamos estudar hoje que o pedido de Moshe Rabbeinu, me apague do livro que você escreveu, tem muito a ver justo com nossa parasha. Encontramos num Sefer Meor Einaim, que ele explica o seguinte, que Parshat Tetzaveh sempre cai perto do dia do sete do Adar, o dia do falecimento de Moshe Rabbeinu. E por isso que Parshat Tetzaveh, sendo que ela já tem uma ligação com o falecimento de Moshe Rabbeinu, foi escolhida como a parsha onde que o nome de Moshe Rabbeinu não figura. Mas mesmo assim, ainda falta explicação qual que é a ligação de conteúdo da nossa parasha com o falecimento de Moshe Rabbeinu e por que que justo essa parasha foi escolhida para a ausência do nome de Moshe Rabbeinu. E a Hassidut explica que apesar que nesta parasha, parasha Tetzaveh, nós não encontramos o nome de Moshe Rabbeinu, mas mesmo assim sentimos a presença de Moshe Rabbeinu de um modo muito intenso. O que falta é apenas o nome de Moshe Rabbeinu, mas a presença é muito forte. Mais ainda, o início da parasha, que conforme conhecido, que o início ela já nos dá uma dica sobre o conteúdo total que nós vamos encontrar na parasha inteira. Começa com as palavras Ve'ata Tetzaveh, você, Moshe, apesar que não está escrito Moshe, está escrito você vai ordenar. Encontramos no comentário Klei Yakar que quando se usa a palavra Ve'ata, você, significa tua essência. Hashem está falando para Moshe Rabbeinu Ve'ata, teu verdadeiro ser, tua essência deve agora ordenar e mandar os Bnei Israel, os Yehudim. O nome, Shem em hebraico, é principalmente utilizado para uma outra pessoa poder chamá-lo. Entretanto, a essência da pessoa, o verdadeiro ser da pessoa, transcende seu nome, é acima do conceito do nome. E por isso uma pessoa nasce sem nome e somente depois os meninos, durante o Brit Milá, a circuncisão que ganham seu nome, as meninas, na primeira oportunidade, quando se faz o Mishaberach perto da Torá, ganha seu nome, somente alguns dias após o nascimento que eles recebem seu nome. Ou seja, o nome é algo adicionado à pessoa, enquanto seu verdadeiro ser, sua essência, transcende e supera seu nome. Com isso podemos concluir que apesar que em nossa parasha nós não encontramos o nome de Moshe Rabbeinu, mas por outro lado encontramos o verdadeiro ser e a essência de Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu pediu e implorou, me apaga de teu livro, na realidade, o que aconteceu? O nome dele nós não encontramos no Parshat Tetzaveh, mas encontramos seu verdadeiro ser, sua essência. E para entender o assunto melhor, vamos voltar e tentar entender melhor o diálogo entre Moshe Rabbeinu e Hashem e Deus. Moshe Rabbeinu está implorando para Hashem para perdoar nosso povo sobre o mais grave dos pecados, o Chet HaEgel, o pecado do bezerro de ouro, que era idolatria. E Moshe Rabbeinu usa o seguinte argumento. Ele fala para Hashem que Hashem deve perdoar nosso povo. Se não, é para apagar o nome de Moshe da própria Torá. E é muito difícil entender esta colocação de Moshe Rabbeinu. E o que está por trás deste argumento? Ou, de um lado, Hashem perdoa e aceita os Bnei Israel de volta como que eles eram antes de pecar, se não, Moshe Rabbeinu, numa certa forma, até ameaça. Me tira, me retira do livro que você escreveu. E será que isto foi um instrumento de pressão contra Deus? O conceito de Moshe Rabbeinu é a Torá. Moshe Rabbeinu e a Torá são intrinsecamente ligados. Moshe Rabbeinu deu sua vida para a Torá. Encontramos no Medrash, Moshe Natan Nafsho a Torá. Moshe entregou sua vida para a Torá. E por isso a Torá é chamada Torat Moshe, a Torá do Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu declara, Mecheini na misifrecha, me apaga da Torá, isto é algo que atinge a essência de Moshe Rabbeinu, sendo que a essência de Moshe Rabbeinu é unida com a própria Torá. E apesar desta ligação íntima de Moshe Rabbeinu com a Torá, Moshe Rabbeinu estava disposto a perder e abrir mão da sua ligação com a Torá para salvar Yehudim que pecaram com idolatria. Nós sabemos que idolatria é o pior pecado que existe. E isto logo desperta uma grande pergunta. Como que Moshe Rabbeinu estava disposto a entregar e abrir mão de seu verdadeiro ser, que é sua ligação com a Torá, para alguns Yehudim que pecaram na idolatria? Entre aqueles que pecaram como eagle, como bezerro de ouro, se encontraram Yehudim que transgrediram o segundo dos 10 mandamentos, Lo yielecha elokim acherim, jamais que você pode ter outro Deus. Ou atribuir valor para uma outra coisa que se considera Deus. Pessoas totalmente afastadas da Torá. E para eles, Moshe Rabbeinu estava disposto a entregar sua ligação com a própria Torá. Apesar que o Rashi explica o seguinte, que o motivo do pedido de Moshe Rabbeinu era que Moshe Rabbeinu argumentou com Deus da seguinte maneira, eu não quero que eles vão falar sobre mim, que eu não merecia pedir perdão para eles. Eu não quero ser culpado, que eu era incapaz de conseguir rachamim, piedade sobre nosso povo. Mas é óbvio que jamais que isto responde à pergunta. Numa hora crítica, quando precisamos receber da Hashem piedade e perdão para nosso povo, será que é motivo suficiente para Moshe Rabbeinu querer apagar seu nome da Torá somente pelo fato que as futuras gerações podem reclamar e dizer que ele era insuficiente e incapaz de conseguir uma capará, uma expiação para nosso povo. Volta a pergunta, o que está por trás deste argumento de Moshe Rabbeinu, me apague do livro que você escreveu? E temos a seguinte explicação. Moshe Rabbeinu, com os Bnei Israel, são ser só. São uma entidade só. De tal maneira que não dá para dividir, separar e desvincular Moshe Rabbeinu dos Bnei Israel. Aproveitando as palavras do próprio Rashi, Moshe hu Israel, vi Israel hei Moshe. Moshe é o Israel. Israel é o Moshe. E por isso encontramos que logo após do pecado do Egel, do bezerro de ouro, Hashem falou para Moshe, Lech Reid, vá e desce. Encontramos sobre isso aqui no Talmud, desce da tua grandeza. Hashem falou para Moshe Rabbeinu que o pecado do Egel causou uma descida no próprio Moshe Rabbeinu. Apesar que Moshe Rabbeinu era totalmente desligado do Chetá Egel, do pecado do Egel. Não somente que fisicamente ele não estava presente, também não teve uma oportunidade de advertir, de chamar atenção. Sendo que Moshe Rabbeinu, na hora do pecado, se encontrava no Har, na montanha. Spiritualmente, Moshe Rabbeinu, com certeza, estava muito distante do Chetá Egel, do pecado do bezerro de ouro. E por que que é o Chet, por que que este pecado causou uma descida no nível de Moshe Rabbeinu? É pelo fato que Moshe e o Bnei Israel são totalmente unidos. De tal maneira que a descida do Bnei Israel causou uma descida no próprio Moshe Rabbeinu. E esta união entre Moshe Rabbeinu e Bnei Israel, ela é mais profunda, intrínseca e integrada do que a ligação que Moshe Rabbeinu tem com a própria Torá. Apesar que nós vimos antes que Moshe Rabbeinu e a Torá são unidos de uma forma intensa, apesar disto, a ligação e a união que Moshe Rabbeinu tem com Bnei Israel é mais profunda e mais íntima ainda. E de uma certa forma, insuperável. Encontramos idem sobre a ligação do Bnei Israel com o próprio Deus, com Hashem. Apesar que nós sabemos as palavras do Zohar, Oraita vekutchebrichu kuluchad, a Torá e Deus são um só. Kuluchad é totalmente unido. Mesmo assim, a união entre Bnei Israel e Deus é mais profunda ainda, conforme as palavras que nós encontramos no Medrash, Israel kadmu la Torá. Bnei Israel precedem a Torá. E quando se fala precedem, significa que os Bnei Israel estão enraizados mais intimamente na essência de Deus. E agora podemos entender melhor o pedido de Moshe Rabbeinu, Mecheini na misificha, me apaga do livro que você, Deus, escreveu. Levando em consideração que a união de Moshe Rabbeinu com os Yehudim é mais profunda do que sua ligação com a Torá. Por isso, o Messirat Nefesh, o alto sacrifício de Moshe Rabbeinu para em pró do Bnei Israel, era mais e mais intenso do que seu Messirat Nefesh, do que seu alto sacrifício para a própria Torá. Ou seja, apesar que, conforme dito antes, Moshe Rabbeinu entregou sua vida para a Torá, mas mesmo assim, quando chega uma hora em quando a existência do nosso povo está em questão, está sendo duvidado, está em jogo, Moshe Rabbeinu abre mão até de sua ligação tão querida que ele tem com a Torá para salvar nosso povo. E quem de nosso povo que Moshe Rabbeinu está disposto a salvar é todo e qualquer Yehudi. Mesmo Yehudim, que são Yehudim ou Seha Egel, Yehudim idólatras, Moshe Rabbeinu não hesita e não pensa duas vezes. Ele entrega sua vida da Torá, para salvar mesmo aqueles Yehudim. E o que significa que Moshe Rabbeinu entrega e abre mão da sua ligação com a Torá? Moshe Rabbeinu se expressa para Hashem com muita emoção. Se o pecado do Egel, se o pecado do bezerro de ouro é tão severo, é tão ruim, que a Torá não abre espaço, não deixa uma oportunidade de perdoá-los, de tal maneira que Hashem, de uma certa forma, seguindo as próprias leis da Torá, tem dificuldade para perdoar nosso povo, sendo que eles pecaram um pecado que a Torá não perdoa. Moshe Rabbeinu se expressa o seguinte, Mecheini na misifrecha, me apaga, me retira da Torá. Eu quero nesse momento ficar como que eu sou pelo meu verdadeiro ser, pela minha essência, transcendendo até a própria Torá, a onde eu, como outro Yehudi, somos inseparáveis e somos uma forma que não dá para desvincular entre nós. Moshe Rabbeinu diz o seguinte: sem dúvida nenhuma, minha ligação com a Torá é muito íntima. Mas apesar da intensidade da ligação, há algo mais profundo ainda que é minha ligação com os outros Yehudim. E por isso Moshe Rabbeinu implora para Hashem, Mecheni na misifrecha, me apaga da Torá. Ou seja, eu quero que você, Deus, perceba e leve em consideração que a ligação que eu tenho com Bnei Israel é mais profunda do que a ligação que eu tenho com a tua própria Torá. E Moshe Rabbeinu conhece bem que assim que Hashem vai perdoar nosso povo, obviamente, de novo Moshe Rabbeinu conseguirá ligar eles de novo também com a própria Torá. E agora podemos entender por que o pedido de Moshe Rabbeinu para apagar o nome dele da Torá encontramos justo na Parshá Va'ata Tetzaveh. Ve'ata é conforme dito antes, é você, Moshe, tua essência. Tetzaveh significa vai conseguir juntar, conforme conhecido que a palavra Tzivui também tem a explicação, se vai interligar, se vai juntar. Você, Moshe, com tua essência, diz Hashem, é capaz de juntar tua essência, teu modo de ser, é capaz de ligar e juntar todos os Bnei Israel para se tornar um ser só. Porque ve'ata você, Moshe? Aqui diz Hashem para Moshe, não cabe um nome. O que é um nome? Nós sabemos que um nome é apenas uma ramificação, uma iluminação da alma, uma manifestação da alma. Isto é um nome. Nós sabemos que o Medrash diz que nossa alma tem 5 nomes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechidah. Estes nomes, cada corresponde com uma outra manifestação da nossa essência. Mas nossa essência mesmo transcende todos os 5 nomes. E não tem nome que é capaz de captar e expressar a profundidade e a grandeza da nossa essência. Por isso diz Hashem para Moshe Rabbeinu, Ve'ata, teu verdadeiro ser, tua essência que transcende nome e descrição e manifestações. Tua essência que está ligada com a essência de Deus é capaz de criar uma situação que Tetzaved Bnei Israel, que juntará todos os Bnei Israel, mesmo pecadores e mesmo pecadores de idolatria, para se tornar uma entidade só, um povo só. E agora podemos entender a continuação do versículo acima mencionado. Ve'ata tetzaved bnei Israel, você, Moshe Rabbeinu, deve comandar os bnei Israel para te trazer óleo de iluminação puro, feito de olivas esmagadas manualmente para manter a lâmpada constantemente acesa. Nós sabemos que quem era responsável para a menorá, para o candelabro, era Aharon, o sumo sacerdote. E por que o versículo fala, Vyikhu eilecha, eles vão trazer para você Moshe Rabbeinu? Por que foi Moshe Rabbeinu quem precisava colher o Shemen Zayitzach, o óleo de iluminação puro, para manter a menorá acesa? A explicação é a seguinte. Aaron sozinho, pelo nível do Aaron, ele consegue trabalhar e elevar Yehudim, que já são Neirot, que já são lâmpadas. Aaron se dedica para os Yehudim, cuja vida é Ner Mitzvah Vetorah Or. A vela da Mitzvah e a Torá os ilumina. São Yehudim of the Hashem, são Yehudim que servem e se dedicam para Deus. Bem diferente é o trabalho de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é quem nos dá o caminho, quem que nos ilumina, mostra como aproximar todo e qualquer Yehudi, mesmo Yehudim afastados, para se tornar um povo e um ser só. E desta parasha, nós temos um grande ensino como cada de nós deve servir e se dedicar a Hashem, a Deus. Da mesma maneira como Moshe Rabbeinu estava disposto a abrir mão para assunto tão importante e tão primordial para ele, que é sua ligação íntima com a Torá, em prol dos Yehudim. E conforme dito antes, mesmo para os Yehudim idólatras que participaram no bezerro de ouro, pelo fato que Moshe Rabbeinu cumpriu o Vahafta Lereiacha Kamocha, você deve amar teu próximo como você mesmo se ama. O Kamocha do Moshe Rabbeinu, a essência do Moshe Rabbeinu era a própria Torá, e Moshe Rabbeinu amava Yehudi mais que ele amava sua ligação com a própria Torá. Nós devemos também aprender que Moshe Rabbeinu, com certeza, nos mostrou o caminho que cada de nós deve ser disposto a abrir muito para ajudar e salvar outro Yehudi. Agora entendemos o que o Rashi diz. Moshe Rabbeinu quis que se registre na Torá como exemplo para todas as gerações que para salvar outro Yehudi não tem limites, empecilhos ou obstáculos. De tal maneira que não basta apenas dizer que nós temos a Avat Israel. Nós amamos o próximo. Nosso amor para o próximo tem que ser kamocha, entregar o que é o mais querido para nós. Respeitando aquilo que a Mishnah fala, o Hevet Abriyot, ame as criaturas e aproxima-los para a Torá. Chazak u Baruch.